The Fashion Radio Podcast. Masters of Beauty. Hoje, Masters of Beauty veio até à cidade de Santarém. Bem no centro histórico da cidade, perto do Largo do Seminário, encontramos a Makeup's Place, um ateliê de maquilhagem. Por trás deste projeto está Lília Vieira, Makeup Artist. Vamos conhecê-la melhor e também ao seu projeto. Bem como desvendar alguns segredos de maquilhagem. Olá, Lília.
Olá.
Vamos falar um pouco do teu percurso até aqui. Sei que a tua formação está ligada aos números e à gestão. Como é que resolveste trocar os números pela make-up?
Pois é verdade. Sou licenciada em contabilidade e fiscalidade. No entanto, não é essa área que estou a exercer, mas porque sempre amei maquilhagem, desde pequenina que gosto desta área, desde pequenina, dos meus 6 anos, que gosto de pegar nos lápis de cor e pintar-me com lápis de cor. O meu pai achava imensa piada, a minha mãe, nem tanto. E a verdade é que, ao fim deste tempo todo, a vida, o universo, vem-me a demonstrar que aquilo que realmente eu gosto de fazer e que sinto-me feliz é na maquilhagem.
Portanto, acabaste por encontrar o teu caminho nesta área?
Sim, sim.
Daí o facto de teres criado a Makeup's Place?
Sim, sim, sim.
Nesta altura, e como não poderia deixar de ser, temos que, obviamente, falar sobre este tempo que estamos a passar e que, uhum. que no mínimo, é muito estranho. Como é que esta pandemia do Covid-19 te afetou enquanto profissional de maquilhagem? E também de que forma é que estás a pensar adaptar o teu negócio a esta nova realidade?
Olha... Eu vou dizer, no início, quando isto tudo começou, não é? Eu posso dizer que a primeira semana fiquei em casa de pijama, literalmente, a ver televisão, à espera que isto passasse. A primeira semana. Entretanto, percebi que isto não era uma coisa passageira e pensei, não, vais começar a criar uma rotina diária, porque senão enlouquecia, não é? Já nem estava a dormir como deve ser durante a noite. Deixei de ver notícias. Muitas vezes via notícias ao final do dia só para perceber em que ponto a situação estava. E comecei a fazer um plano B, isto porque a minha área é muito ligada à parte física. Naquele momento não existia parte física, não podia estar em contacto com pessoas.
Portanto, os números ajudaram nessa...
Não.
A preparar o plano B.
Não, aliás, eu até nem podia pensar em números, porque se eu pensasse em números ainda ficava pior, não é? Sem trabalho... E então sim, eu pensei no plano B e tentei perceber o que é que eu podia fazer naquele momento só na área digital. E aí que eu percebi que esta área é super importante para quem tem negócios, seja qual ele for. E então o que é que eu pensei? O que é que eu posso fazer online aqui? O que eu posso fazer para ajudar outras mulheres, por exemplo, a fazerem maquilhagem em casa, mesmo que não saiam? É uma boa oportunidade para a mulher agora poder fazer uma maquilhagem, aprender a fazer a maquilhagem para o dia-a-dia, aprender a usar os produtos que ela tem em casa, uma boa altura, porque ela não está a trabalhar, ela tem tempo para isso. Já não pode ter aquela desculpa que não tenho tempo. E então eu lembrei-me que podia fazer workshops de automaquilhagem online. Isto tudo também porque eu tinha um workshop em maio, nos Açores, já tinha 13 pessoas confirmadas, já tinham até incluído pago algum valor de sinal, e eu iria ter que cancelar este workshop, e cancelei, mas foi uma oportunidade de eu poder fazê-lo na mesma, de forma online, e fiz. Consegui fazer este workshop individual, cada uma delas, algumas quiseram o reembolso, claro, porque não têm essa parte do online, se calhar agora já vão ter que ter, não é? Porque é o futuro. E fiz workshops de automaquilhagem online e, entretanto, também achei que podia fazer consultas de beleza online. As consultas de beleza são mais pequeninas, não têm prática, no entanto, são momentos em que eu posso aconselhar os cuidados da pele, algumas dicas de maquilhagem, tudo online.
Estas formações online, isto é uma curiosidade, e se calhar muita gente que está a ouvir este podcast tem essa curiosidade, e sobretudo as profissionais no setor. Esta é uma área muito física, portanto as pessoas gostam de sentir o produto, de mexer. Como é que se consegue transportar essa parte física para o digital?
Não é fácil. Não é fácil porque...
Até porque há a questão das cores, não é? E dos tons.
E porque uma coisa é ela estar ao pé de mim e eu estar a agarrar na mão dela, dizer não é assim a técnica, é assim que é mais fácil, ou própria ver a cores, não é? Ao pé de mim eu perceber se está bem feito, se não está bem feito. Outra coisa é do outro lado. Muitas das vezes acontecia-me que eu até achava graça, porque aprendemos todos com estas coisas, é tudo novo para toda a gente. Por exemplo, elas maquilhavam-se na casa de banho. Normalmente a luz na casa de banho é péssima, é amarela. E eu tinha essa noção que o que eu estava a ensinar para o outro lado, eu não conseguia ver se realmente estava a ficar bem feito, porque a luz não é a luz que eu tenho aqui no meu ateliê, é diferente. E então é difícil, mas aqui o intuito não é para ficar perfeito. Aqui o intuito é para ela saber como é que é os passos básicos para ela usar em casa as coisas que tem. Não é a nível profissional, é para o dia-a-dia. Portanto, isso também não
é muito grave.
Não era muito grave, mas essa parte é um bocadinho mais difícil.
Vais manter essas formações agora que já se reabriu, de certa forma, o comércio? Vais manter essa parte? Sim. Vais passar só para essa parte, manter as duas partes? Ou...
Não, vou manter, vou continuar
o offline e o online?
Aliás, o que eu costumo dizer, o Covid eu aprendi imenso com isto tudo que está a passar no mundo. E houve coisas negativas, muitas coisas negativas, mas houve também coisas que eu considero positivas. E uma delas foi isso, foi trazer mais coisas que são possíveis para além daquilo que eu já fazia.
Portanto, apesar da parte má, houve uma parte positiva e, portanto, o Covid trouxe-te também novas perspectivas de negócio que, se calhar, se não existisse Covid, não tinhas pensado.
Não tinha. Aliás, e outra coisa muito interessante também que aconteceu, eu sempre quis fazer stories. Sempre quis, sei lá, mostrar às mulheres algumas coisas do meu dia-a-dia, para elas perceberem também que há coisas que eu consigo fazer a nível de maquilhagem com dois filhos e casada e com casa e com todas as, a maior parte das mulheres também tem, e eu consigo fazer e quis mostrar que elas também conseguem. E eu tinha um bocado de receio dessa parte dos stories e o Covid, quer dizer, pronto, esta situação fez com que eu pusesse de parte. Isso não só para eu durante a quarentena me sentir útil e ocupada, e acabei também por ajudar outras mulheres, tanto que eu tive o feedback positivo de algumas pessoas a mandarem mensagem a agradecer porque seguiam-me. Eu nem estava a ter essa noção. Depois é que percebi que aquilo estava a ser importante para muitas das pessoas que me estavam a seguir. Eu comecei a fazer os TikToks, mais para eu também me rir um bocadinho nesta altura, e acabei por fazer rir outras pessoas. Por mais que palhaça, salve seja, pudesse estar a ser, mas acho que foi tudo muito interessante.
Fizeste, portanto, já uma formação ou já várias formações no digital?
A nível de formações no digital, formações de automaquilhagem, fiz muitas. Fiz, não sei contabilizar, eu tenho minhas fichinhas todas registadas, mas fiz muitas. A nível de formação de profissional, de formar novos profissionais, não, online ainda não.
Portanto, mas viste que percebeste que havia aqui uma adesão da parte do consumidor final a este tipo de produto novo, digital, que sim, era as automaquilhagens digitais ou online.
Sim, sem dúvida.
Houve aí uma receptividade, sentiste que houve essa receptividade?
Senti que estava a fazer falta, inclusive, porque a maior parte das mulheres com filhos trabalham durante a semana, chegam tarde a casa, saem cedo de casa, têm muito pouco tempo. E o online acaba, mesmo imagino que fora da quarentena, o online acaba por ajudar a mulher a estar em casa.
É mais fácil.
Estar em casa não é tão... Como é que eu ia te explicar? Elas têm os produtos em casa e muitas vezes não têm tudo o que estamos a precisar. E eu não uso muitos produtos, mas não têm aqueles base. A mulher, como não sabe... A mulher normal portuguesa, como não sabe maquilhar, compra às vezes produtos que ouve dos YouTubes e não sabe utilizá-los, e depois acaba por não ter o base em casa, aquele que realmente faz falta no dia-a-dia. E eu notei muito isso. Tinha muita coisa que acho que era desnecessário e as coisas de base não tinha. No entanto, eu consegui mesmo assim agarrar nesses produtos que elas tinham e explicar-lhes como é que elas podiam fazer a sua maquiagem do dia a dia.
Portanto, ao fim e ao cabo, elas também vão aproveitar do ponto de vista económico, porque vão minimizar os custos, porque se calhar estavam a comprar muita coisa que não era necessária.
Sim, também.
Vamos então à área da maquilhagem. Formas, cor, conceito, por onde é que tu costumas começar uma maquilhagem?
Maquilhagem. Eu costumo dizer, a maquilhagem pode ser começada pela zona dos olhos ou pela zona do rosto. Há quem comece por fazer os olhos, há quem comece por pôr a base. Existem várias formas e eu dependo da finalidade que quero dar à minha maquilhagem.
Quais são as tuas fontes para te documentares e gerares uma ideia sobre uma maquilhagem que vais fazer?
Onde é que eu me vou inspirar? Depende. Normalmente é aqueles maquilhadores que eu mais sigo e que gosto muito do trabalho e que identifico no trabalho deles. São muitos.
Para quem são dirigidas as tuas maquilhagens? Só para o consumidor final ou também tens uma área profissional que faças maquilhagem? Estou a falar nomeadamente, por exemplo, revistas ou outras áreas profissionais.
Então, eu normalmente faço maquilhagens
sociais. Ou fotografia?
Sim, faço maquilhagens sociais, por exemplo, noivas, convidados e batizados, tudo que seja assim a nível de eventos. Maquilhagem de moda também, sessões fotográficas também faço, televisão também.
Coisas que agora se fazem pouco, infelizmente.
Pois, agora sim, mas isto é sazonal, portanto vai passar e eu irei entretanto
fazer novamente.
Não, sessões fotográficas é uma coisa que tenho feito até bastante, sim.
Mesmo nesta fase?
Sim, porque, por exemplo, adolescentes que não fizeram o registro fotográfico com os colegas na escola, porque não tiveram aulas e fazem todos os anos no final. E ainda cheguei a fazer aqui, maquilhar algumas adolescentes, para depois irem tirar fotografias, ou para oferecer às famílias, porque é um registro interessante agora nesta altura, dar à família uma fotografia, ou para os colegas tirarem, sim, já fiz aqui algumas.
Portanto, era uma coisa que normalmente não fazia, quando tiravam fotografia na escola não se maquilhava.
Tal e qual.
Portanto, agora há uma preocupação em...
Há muito. Eu noto muito isso, eu noto muito que há uma preocupação acrescida.
Quando se tira uma fotografia, vamos nos maquilhar primeiro, é mais ou menos.
Um simples jantar, ou jantar fora. Hoje em dia jantar fora é, não é?
É um extra.
Um extra precioso. E eu tenho aqui clientes minhas, só para ir jantar fora, elas vêm fazer uma maquilhagem.
Achas que houve um redobrar do cuidado com a maquilhagem?
Parece-me que sim. Parece-me que sim.
E até que ponto é que as tuas maquilhagens refletem a tua própria personalidade?
Pronto, isso depende. Por norma, o cliente que me chega aqui é a cliente que quer o básico. Só que o básico é subjetivo, depende muito de cada personalidade. Eu gosto de fazer uma maquilhagem muito tranquila, soft, nada assim, mas com algum brilhinho. No entanto, há alturas que eu também gosto de fazer uma maquilhagem com mais cores. Mas isto depende muito da cliente que tenha em frente, é mais por aí. Não é bem o meu estado de espírito. Eu não considero eu introduzir o meu estado de espírito, a minha personalidade nas minhas maquilhagens. É o oposto. É perceber que personalidade é que a cliente tem e assim...
Tentas adaptar a tua maquilhagem à personalidade da pessoa.
Sim.
Significa que também perdes algum tempo antes com as pessoas que maquilhas.
Sim, tenho tempo sem ter empatia com elas, sim.
Portanto, não maquilhas logo assim à primeira, tens que conhecer a pessoa que está do outro lado.
Pouco tempo nós podemos ter, não é? Porque uma hora, por exemplo, a maquilhar. No início não vou estar ali a falar, mas tento perceber algumas características de comportamento da pessoa, mesmo a falar eu percebo algumas coisas da pessoa, qual é a personalidade dela, mesmo a nível de estrutura óssea nós conseguimos perceber algumas coisas e então um bocado por aí.
Passamos agora um pouco para a tua formação enquanto profissional de maquilhagem. Queria que me dissesses uma maquilhadora que gostes, o que gostas mais nela. Provavelmente tens algumas maquilhadoras que te inspiram também para os teus trabalhos.
Sim, tenho muitas, como disse há pouco, mas uma que realmente fez diferença, eu acho, no meu percurso como maquilhadora foi a Antónia Rosa. Foi a primeira minha maquilhadora, portanto fundadora, que me deu a toda a primeira formação que tive base e gosto muito da Antónia Rosa, gostei muito da formação que tirei com ela. Não quer dizer que não tenha havido outras formadoras, que eu tive muitas mais formações, porque eu sou assim como os médicos, estou sempre em formações. E até porque a maquilhagem está sempre...
Achas que há uma necessidade de constantemente estar sem formação nesta área?
Sim. Que a maquilhadora
fica
que
aqui
não
também
está...
uma dica para os novos
maquilhadores. Para os meus colegas. Para os meus colegas e os novos maquilhadores que queiram ser maquilhadores. Para nós evoluirmos, nós temos de estar sempre em constante formação, não só na maquilhagem. Cada vez mais noutras áreas.
Nomeadamente?
Fotografia. Não estou a dizer para tirar um curso de fotografia, mas tem mais noções de fotografia, de redes sociais, tudo que é no formato digital, cada vez mais. Mas maquilhagem sempre.
Achas que hoje o digital é importante na continuidade do negócio? Seja este ou outro qualquer?
Sim, sem dúvida. Vi isso agora na quarentena. Uhum. Se não estivermos no formato digital, ninguém sabe quem nós somos. Mas é o que eu aconselho a todas as pessoas que têm, que são empresários, não é? Têm os seus negócios, tem mesmo que ser, porque é uma fonte que nós conseguimos mostrar quem nós somos.
Se tivesses de escolher uma coisa simples que as mulheres pudessem fazer para melhorar a sua beleza natural, e visto que estiveste a trabalhar com o consumidor final, portanto com essas mulheres que ajudaste durante o período de quarentena, o que é que sugerias que elas fizessem?
Antes de mais, os cuidados da pele diários, que é fundamental, porque a maquilhagem não é só pinturas, como normalmente se diz. Essencialmente aqui é a pele. É a base onde nós vamos aplicar os produtos e esta tem que estar tratada, cuidada, saudável. E então é isso que eu digo sempre às minhas clientes: primeiro cuidamos da pele, fazemos os cuidados diários da pele e depois sim vamos aplicar a maquilhagem para realçar os pontos mais fortes de cada uma.
Ao longo das tuas formações tens notado que as pessoas, que a maior parte das pessoas não têm cuidados com ou os cuidados devidos com a pele?
A maior parte, 90% das pessoas que me passam aqui metem só um cremezinho.
Era essa a pergunta que eu te ia pôr, mas por uma questão de falta de produto ou porque não aplicam corretamente, é. Ou porque não compram os produtos que deveriam comprar e se calhar compram outros.
É por falta de aconselhamento, porque não têm ninguém que aconselhe, então compram qualquer coisa. Pronto, porque sentem que a pele está desidratada e vão comprar o hidratante, mas há um processo todo antes disso. E é muitas vezes por falta de conhecimento.
Estamos aqui a falar do consumidor final. Falando agora dos profissionais, e porque os começos estão sempre difíceis para qualquer um, com a tua experiência, que conselhos é que darias aos jovens que começam agora no mundo da maquilhagem? E agora até com esta experiência pós-confinamento.
Inicialmente, antes de tudo, que é o mais importante, é realmente, se quer ser maquilhador, tem que ter uma formação. Para isso, uma formação certificada que saiba que vai sair de lá mesmo com os conhecimentos base, pelo menos, porque prática depois é cá fora. E a praticar. Quarentena, eu não pude praticar em ninguém, pratiquei em mim. Maquiava-me a mim, que é um desafio muito grande, maquiarmos a nós próprios e maquiarmos o cliente, não tem nada a ver. Mas acaba sempre por praticar, e então é isso que eu digo aos profissionais, é praticar, mesmo que não tenha clientes, porque agora o número de clientes diminui um bocadinho, quando é, por exemplo, eu gosto muito de noivas, as noivas estão todas para 2021, e então se eu quero praticar alguma coisa, eu tenho que fazer em mim, ou se puder então numa modelo, então praticar.
2021, isto agora pegando naquilo que disseste aí, vai ser o ano dos casamentos.
Eu estou cheio de trabalho para 2021. Se Deus quiser.
Se não houver uma segunda. Voltando aos maquilhadores, qual é, ou aos principiantes na área da maquilhagem, qual é que é a coisa para ti mais importante que deve ter um maquilhador profissional? Ponto de vista de personalidade, caráter?
Então, humilde, profissionalismo, é muito importante, e responsável. Acho que são as três coisas que base que um maquilhador, um profissional. Maquilhador não profissional deve ter.
Já agora, quais são os teus produtos de maquilhagem favoritos e tens algum algum segredo de maquilhagem que possas compartilhar com os ouvintes?
Segredos, não é? Eu compartilho muitas vezes algumas dicas. Os segredos são sempre nossos, mas eu posso partilhar aqui um segredo, que não é segredo, é praticar. Praticar é o segredo do sucesso do maquilhador. É só isto, praticar. Agora, a nível de produtos, eu uso muitos produtos, gosto de produtos de boa qualidade. Não quer dizer que os produtos mais acessíveis não tenham também boa qualidade. No entanto, eu opto por usar algumas marcas, pronto, não são propriamente assim acessíveis, mas são aquelas que eu vejo que dão os resultados que eu pretendo, que dão bons resultados. Não vou nomear marcas, mas são boas.
Voltando à parte dos segredos, vou-te colocar a questão de outra forma, a ver se nós conseguimos aqui desvendar mais algum segredo. Qual é a melhor forma de saber qual é o tom certo, o tom de uma base certo para a pele? E aqui já estamos a desvendar um segredo.
Sim, não, mas esse segredo é um segredo que eu acho que é muito importante toda a gente saber. As mulheres que normalmente usam mais base.
Agora passei-te uma rasteira, mas...
Porquê? Porque todas as mulheres veem a cor, a tom da base, na mão. E nós não usamos base na mão, nunca. É na pele, no rosto. Por norma, é na mandíbula. É aí que se vê qual é que é o nosso tom de base. Porque a base, por norma, oxida ao contacto com a pegada da nossa pele. E altera. Isso é que outras vezes acontece, da pessoa ir comprar uma base, experimentar e depois sair à rua e o tom mudou. E a pele... É a mesma. Portanto, ver sempre o tom de base na mandíbula é o nosso tom de pele. Não é um tom acima nem um tom baixo, é aquele tom.
Fica aqui a dica. Aproveitando esta conversa sobre este desvendar de alguns segredos, estamos no verão, ainda estamos no verão. Qual é que é a maquilhagem mais indicada, tendo em conta o calor e o facto da pele ficar bronzeada?
Maquilhagem à prova d'água. É uma maquilhagem que eu opto por usar nestas alturas. Aliás, eu opto por usar o ano inteiro, mas especialmente aqui nas noivas, por exemplo, as noivas são mais de verão, apesar que isto veio tudo alterar tudo e para o ano há muitas noivas sem ser de verão.
De
março a novembro, por exemplo, portanto, o que é bom. Mas usar maquilhagem à prova d'água, seja base, seja máscara de pestanas, batons de longa duração que não saem, é aquilo que eu sugiro nesta altura do ano. No entanto, se puder não usar maquilhagem, é uma boa opção também. Também usar maquilhagem para o dia-a-dia é uma coisa simples. E fazer os cuidados da pele também é essencialmente. Então, nesta altura, com máscara, é muito importante. E também os produtos à prova d'água vão ajudar a que a máscara, não é? Nós transpiramos naquela zona mais com a máscara e assim ainda vai aguentar mais tempo estes produtos. Mas puderem não usar para não fechar os poros, para não sujar tanto os poros.
Fica aqui a dica também. E que produtos é que recomendas para quem tem pouco tempo e pouca experiência para se maquilhar?
Então vamos nomear três, pode ser? A base, o blush e uma máscara de pestanas.
Fica aqui a dica também, já sabem. Podes repetir?
A base.
Que é para tomarem nota.
A base para pôr no rosto, à prova d'água, de preferência. Uma máscara de pestanas, à prova d'água também. E um blush, porque o blush pode também servir de sombra.
Já agora, quais são os erros que tu costumas, tu que lidas nas tuas formações com muita gente, qual é o erro mais frequente que costumas observar nas mulheres ou nos homens? Não sei se também tens homens nas tuas formações, já te aconteceu isso?
Sim.
Mas qual é os erros mais frequentes que costumas observar?
Então, olha, por exemplo, o tom da base... É o mais frequente de todos que eu vejo aqui, é a dificuldade em encontrar o tom da base. Manchas, tudo que é melasma, tem muita dificuldade em tapar manchas e olheiras e borbulhas. É mais direcionado para correções de pele e tonalidades de tom de base.
Vamos passar agora para outro tipo de perguntas que tem mais a ver contigo, já que já falámos de muitas dicas aqui ao longo destes últimos minutos. Falamos agora um pouco novamente sobre ti. Queria-te perguntar que personalidade da vida pública gostarias de maquilhar? Ou de ter a hipótese de maquilhar?
Por acaso, nunca pensei nisso. Mas, porque não a Marta Feial, que eu acho que tem uns traços bonitos de rosto, e porque não?
Consideras que a maquilhagem é uma arte, uma técnica ou uma forma de expressão criativa?
Para mim são as três. Sem dúvida alguma que maquilhagem é uma arte, onde temos que saber muitas técnicas, e onde vai acabar por dar expressividade ao rosto da nossa cliente.
Falando agora num balanço geral dos últimos anos, do teu trabalho enquanto maquilhadora, achas que trabalhar nesta área, nesta profissão, é gratificante?
É gratificante para quem realmente gosta, porque ser maquilhadora não é só pintar, me dizem. Ser maquilhadora existem muitos sacrifícios para chegar aqui. Como, por exemplo, acordar muito cedo, tipo 5 da manhã, a um sábado, a um domingo, a um feriado, ter a viagem para ir ter com a noiva, por exemplo.
Mas eu sei que agora tu praticas a Ayurveda e, portanto, já não tens essa dificuldade nem de te levantar cedo.
Não, porque eu deito mais cedo.
Deitaste
mas
cedo
isso é uma coisa
cedo.
Recente que eu comecei a praticar depois da quarentena, porque a quarentena ajudou-me a ver muita coisa, desde a alimentação, a nível de sono, tudo.
Já agora essa parte da Ayurveda também te pode ajudar nesta área da maquilhagem?
Sim, porquê? Porque deixa-me mais tranquila. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, apesar de não pareceres. E a quarentena, eu sei que não só a mim, como a maior parte das pessoas, vem trazer mais ansiedade ainda. E se nós não cuidarmos nós da nossa saúde, vamos estar sujeitos a tomar medicações de antidepressivos, por exemplo. E eu acho que esta área faz com que eu durma melhor, me alimente melhor, e consequentemente estar com mais disposição e não te sentir tão cansada. E então, mas mesmo assim, temos que acordar muito cedo. Eu, por exemplo, tenho dois filhos e um marido, deixo de estar com eles, não é? Durante o fim de semana, que é aquele período por norma que as pessoas estão em casa a descansar. Eu tenho que levar todo o material que tenho comigo na minha mala de maquilhagem, sujeito a estragarem-se, e são materiais caros. Muito caros até, tem valor incalculável dentro de uma mala de maquilhagem, sujeita a condições de trabalho, porque não sei exatamente para onde é que vou, com quem é que vou estar, existem sempre alguns stresses, porque é tudo uma manhã cheia de adrenalina, cheia de agitação, há atrasos, e há tudo aqui uma série de coisas que não é fácil lidar com pessoas, e nós, como profissionais, temos que saber digerir isso e saber dar a volta à situação da melhor maneira. E como maquilhadores, e os maquilhadores que são maquilhadores sabem aquilo que eu estou a dizer, não é fácil, mas quando se gosta é tão gratificante quando nós acabamos o nosso trabalho e vermos que a noiva ou outra pessoa, uma convidada, ficou encantada porque olhou para ela de outra maneira, que realmente nós conseguimos realçar a beleza que há normalmente nas mulheres. E isso, não é? Deixa-nos logo com outra autoestima, e isso é muito gratificante. É a parte que mais me gratifica na minha área, não é só de maquilhar, é ver depois o resultado final, a própria pessoa ficar feliz.
E para terminarmos, que projetos é que tens planeados para o futuro, para o teu e para o teu enquanto profissional e para a Makeup Space enquanto projeto?
Eu sou assim, eu estou sempre, eu alcanço um objetivo, vou buscar outro. Alcança um objetivo, vou buscar outro. Estou sempre assim, então tenho sempre objetivos para alcançar. Neste momento é um processo que está em evolução. Eu já estou a dar formações no meu ateliê, portanto já consigo formar maquilhadores novos, ou então formar colegas maquilhadores que se identifiquem com a minha técnica e queiram aprender alguma coisa comigo, que eu possa, não é? Que eu possa lhes interessar, eles saberem. E já estou a dar...
Mas falaste da tua técnica, significa que cada maquilhador tem a sua própria técnica?
Tal e qual. Eu costumo dizer...
Ou desenvolve a sua própria
técnica? Sim, eu costumo dizer, eu posso ir a imensas formações para tentar perceber como é que aquele maquilhador faz. mas não é com o intuito de fazer igual. É com o intuito de adaptar aquela técnica à minha. Porque cada um de nós tem a mão. Cada um tem a sua mão. Cada um tem a sua maneira de fazer a maquiagem. Por mais que vejam a minha técnica e que venham a aprender a técnica, eles
uma
vão...
Uma maquiagem é quase como pintar um quadro.
É. Eu tenho a certeza, se eu for maquiar uma pessoa e tiver mais três colegas minhas, uma das delas que tenha tirado a mesma formação que eu, outras duas que tenham tirado formações diferentes da minha, nós vamos fazer todas na mesma pessoa, com a mesma técnica, por exemplo, vamos fazer todas diferente. Todas. Porque eu digo que este mundo dá para toda a gente.
Cada uma pinta o seu quadro.
Exatamente.
Cada uma pinta o quadro à sua maneira.
A tela é a mesma, mas cada um pinta o quadro à sua maneira.
Vamos agora a umas perguntas rápidas para aqueles que nos ouvem também de ficarem a conhecer, como tu disseste há pouco, lá atrás, gostas de conhecer a personalidade das pessoas que maquilhas. Agora vamos-te dar a conhecer um pouco mais a tua personalidade através de algumas perguntas rápidas para terminarmos esta entrevista aqui no Masters of Beauty. Como é que te podes definir em três palavras?
Divertida, profissional e responsável.
Qual é a tua maior virtude e o teu maior defeito?
Isso às vezes não é fácil de responder. Portanto, a minha maior virtude eu penso que seja ser muito bondosa com as pessoas. O meu maior defeito é eu acabar por ser pisada por algumas pessoas por causa da minha virtude.
O teu prato favorito?
Sushi.
Um perfume?
Muitos, tantos.
Uma noite romântica em?
Com o meu marido.
Uma frase?
Podes fazer pouco, mas tudo o que tu fazes, tens que fazer bem.
Uma música?
The Gift, uma banda.
Um cheiro?
Frutos vermelhos.
Uma cor?
Cor-de-rosa.
Um filme?
Dirty Dancing.
O que detestas?
Detesto duas caras.
O futuro é?
Sucesso.
Resta-me agradecer este tempo que dispensaste à The Fashion Radio para esta entrevista. Obrigado.
Obrigado eu pelo convite.
Para todos os que nos estão a ouvir, tomem nota, se pretenderem saber mais sobre a Lília Vieira e a Makeup's Place, podem consultar o site www.makeupsplace.pt ou, em alternativa, podem também consultar o site da rádio em thefashionradio.pt. Lá encontram mais informação relacionada com a Makeup's Place, nomeadamente um vídeo making-off de uma maquilhagem feita pela Lília Vieira. Podem também voltar a ouvir esta entrevista em formato podcast e também vão encontrar mais conteúdos relacionados com moda, beleza e lifestyle. Estejam atentos também às nossas redes sociais, facebook.com/thefashionradio.net ou no instagram.com/thefashion.radio. Em breve, o Masters of Beauty vai regressar para vos dar a conhecer mais profissionais deste setor. Obrigado por nos ter escutado. Marcamos encontro no próximo Masters of Beauty aqui na The Fashion Radio.
The Fashion Radio Podcast.